Vamos parar um pouquinho os conceitos judaicos para falar sobre o dia 9 de Av. Primeira coisa, o Shabbat, que vem logo antes de Tisha B'Av, é chamado Shabbat Hazon. Porque nessas três semanas de luto, nós lemos cada Shabbat, uma haftará especial dessa época, falando sobre o comportamento do povo e o que isso levaria. E no terceiro Shabbat, o Shabbat antes de Tisha B'Av, se lê a haftará de Hazon Yeshayahu ben Amotz, a visão que Yeshayahu ben Amotz teve, e por isso é chamado Shabbat Hazon. Consta nos livros místicos também que Hazon significa ver, que é um Shabbat que Hashem mostra para o nosso povo, Beit HaMikdash, e diz, ó, se vocês se comportarem bonitinho, vão ganhar o Beit HaMikdash de novo. Shabbat Hazon, além da Haftarah, primeira coisa, pode-se beber vinho e comer carne, como nós vimos, que só no Shabbat que é permitido, durante a semana não se come, e não se bebe vinho. E o segundo fator desse Shabbat Hazon é que em muitas comunidades se costuma, nesse Shabbat, não vestir as roupas especiais de Shabbat, mas sim usar as roupas comuns de semana, justamente por ser um Shabbat muito triste, um Shabbat que está totalmente ligado com a destruição do templo. Em outras comunidades, você costuma vestir roupas de Shabbat, como em todo o Shabbat. Vamos primeiro passar para o dia 9 de Av, depois nós temos que voltar para trás, especificamente por conta desse ano, Tisha B'Av cair no Shabbat, que vai ser empurrado o jejum para domingo, então nós temos que voltar um pouco para trás. Nós vamos começar pelo próprio dia 9 de Av. No dia 9 de Av, aconteceram muitas tragédias e desgraças para o nosso povo. A começar, ainda no deserto, quando os espiões foram para Israel ver como que é Israel e voltaram, eles voltaram na noite de 9 de Av, e as pessoas choraram quando eles contaram que vai ser difícil de conquistar e etc. E Hashem naquele momento prometeu e falou, vocês estão chorando à toa, ia levar vocês para uma terra maravilhosa, vocês estão chorando à toa, vão ficar 40 anos no deserto, essa geração inteira vai morrer, cada ano, quem estava completando 60 anos morria no dia 9 de Av. E Deus falou, a partir de agora, essa data que vocês choraram em vão, vai ser uma data que vocês vão ter motivos para chorar. E nessa data foram destruídos os dois templos sagrados, o primeiro e o segundo templo. É verdade que o primeiro templo começou a ser destruído um pouco antes, e o término nesse dia, o segundo começou nesse dia e terminou no dia seguinte, mas de qualquer forma é uma data que está totalmente relacionada à destruição do templo. Também a cidade de Beitar, uma cidade importante, grande, que sobreviveu à destruição de Jerusalém, foi dizimada anos depois, muitos anos depois, também no dia 9 de Av. E também nesse dia, também anos depois, Turnus Rufus, romano, arou a cidade de o Harabait, o monte do templo onde ficava o templo, demonstrando que acabou, para cá, vocês nunca mais vão retornar. E na realidade, ao longo da história, se constatou mais muitas tragédias acontecendo nessa data. A Primeira Guerra Mundial começou nessa data e que levou a Segunda. No dia 9 de Av foi a expulsão dos judeus na Espanha. E teve outros pogroms e outras expulsões e etc. que aconteceram nesse dia. Então, dia 9 de Av, nossos sábios estipularam como um jejum. Um jejum plus luto. São duas coisas. Jejum, para as pessoas meditarem, para fazer tshuva, e e uma série de outras leis que são para luto nesse dia de Tisha B'Av. Quais são as proibições, então, do dia? Primeira proibição, comer e beber. Proibido durante todo o dia de Tisha B'Av, às 25 horas aproximadamente, quer dizer, desde o pôr do sol até a saída das estrelas do dia seguinte. Quase 25 horas. Não se pode tomar banho durante esse dia. Não se pode passar óleos, perfumes e etc. na pele. Não se pode calçar sapatos de couro. E não se pode manter relações conjugais ao longo do dia 9 de Av. Bom, logicamente, é importante lembrar, em relação a comer e beber, é proibido comer qualquer coisa, beber qualquer coisa durante todo o dia. Pessoas que precisam, por motivos médicos, comer ou beber, então consultem antes o rabino exatamente para ver qual o caso, o que a pessoa precisa. E se a pessoa precisa tomar algum remédio, por exemplo, então também precisa verificar se é um remédio que dá para só tomar ele puro, a melhor coisa. Se não, precisa um pouco de água, então como fazer? Se precisa forrar o estômago por algum motivo, dependendo do remédio. Tudo isso precisa consultar antes um rabino para saber como proceder. E, logicamente, você perguntou para o rabino, ele te disse como é para fazer. É para fazer daquela forma, nem ser mais leniente e também tampouco ser mais rigoroso do que o rabino está falando. Se ele falou, ele sabe o que ele está falando. Então, naquele caso, é permitido comer daquela forma, então a pessoa vai comer daquela forma. Quando se fala que é proibido se lavar ao longo desse dia, é qualquer lavar, mesmo o rosto, mesmo as mãos, a não ser que a pessoa sujou. Se a pessoa está com alguma parte do corpo, qualquer parte que seja, ele sujou, ele pode lavar para limpar, mas não pode ficar se lavando por prazer, por proveito, para se refrescar e etc. Para se esquentar. Também não se pode passar cosméticos na pele, óleos, perfumes, o que, eventualmente, no caso de Tisha B'Av, dá para ser mais leniente, é se a pessoa precisa passar algo no corpo para tirar um mau cheiro. Quer dizer, não para dar um bom cheiro, para tirar um mau cheiro. Então, isso não teria problema. Também, da mesma forma, se a pessoa precisa passar algum remédio, alguma pomada, não tem problema de passar em Tisha B'Av. Quando se fala em sapatos, é sapatos de couro apenas, que não pode se calçar. Sapatos de outros materiais não tem problema. E da mesma forma, outros acessórios de couro não são problema. É só o sapato de couro que é problema. Além disso, também no dia 9 de Av, é proibido mais algumas coisas ligadas com luto. Primeiro, é proibido cumprimentar. Cumprimentar significa bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem? Todos esses tipos de perguntas não se fala, não se cumprimenta as pessoas, olá, oi, tudo isso não se cumprimenta ao longo de todo o dia de Tisha B'Av, todo o jejum, desde o início até o fim. Entre parênteses, se a gente pergunta, alô no telefone não é considerado cumprimento? Alô é função fática, dramática. Não tem problema de falar alô. Mas alô e só. Só para ver se você está te ouvindo. Mas não se fala como vai, tudo bem. Porque não se cumprimenta é sinal também de luto. Agora, não se cumprimenta ninguém. Se alguém te cumprimentou porque não sabe, então nesse caso você responde de uma forma cabisbaixa, sem muitas palavras. Só para não ficar chata a situação. Que assim é a lei para pessoas que estão de luto. Além disso, ao longo de todo o dia de Tisha B'Av também, é proibido estudar Torá, a não ser partes tristes da Torá. Porque as palavras da Torá alegram o coração. E não se pode ficar alegre nesse dia. Isso quer dizer também que não se deve contar piadas. Mas não se pode, então, estudar as partes alegres da Torá, ou partes normais, entre aspas, porque qualquer parte alegra, exceto partes tristes. Então, o que pode ser estudado nesse dia? Pode-se estudar leis de luto. Pode-se estudar leis de Tisha B'Av. Pode-se estudar trechos que contam sobre a destruição do templo. Tem no Talmud bastante sobre isso. Tem Midrashim. Pode ler sobre outras tragédias e outras coisas tristes, histórias do Holocausto. Tristes. Não de pessoas se salvaram e que... Não, estou falando de coisas, de fato, parte trágica da história. Pode-se ler Megilat Eichá. Pode-se ler trechos de Yirmiyahu. Não os trechos alegres, os trechos tristes. Os trechos de tragédia que aparecem no profeta de Yirmiyahu. E assim por diante. Todas essas coisas tristes podem ser estudadas e lidas em Tisha B'Av. Também consta nos livros, uma vez que Tisha B'Av é um dia para tshuva, o jejum é para tshuva. Então, palavras de mussar, de sermão, uma tradução talvez não mais assim, mas tudo bem que seja, palavras que são para colocar a pessoa na linha, isso também não teria problema no dia de Tisha B'Av, porque também não é algo que alegra a pessoa. É uma administração para a pessoa e é para fazer a pessoa pensar, meditar nesse dia, fazer tshuva. Então isso também não teria problema. E por final, deixei por último porque ela tem uma pequena modificação, que é que ao longo do dia de Tisha B'Av, mas não inteiro, essa é a única exceção, não se pode sentar em cadeiras comuns. Ou seja, a partir do momento que começa Tisha B'Av até o meio do dia quer dizer a metade do dia, nós vimos até nos conceitos judaicos sobre metade do dia, não é meio dia exato, depende da época do ano, mas até a metade do dia não se senta em cadeiras normais. Se senta ou no chão, de preferência com alguma coisa embaixo, tapetinho, alguma coisa do gênero, mas no chão, ou numa almofada baixa, ou numa cadeirinha que é baixa. E tem que ser mais baixo do que 3 punhos, quer dizer, menos do que 24 centímetros de altura. Isso também ensina a luto. Todo mundo que já visitou alguém que está de Shiva, ou Deus nos livre, alguém que já esteve de Shiva, sabe que se senta em lugar baixo. Então, no dia de Tisha B'Av, do início até a metade do dia, também deve se sentar em lugar baixo. A partir do meio-dia, pode-se voltar a sentar em lugar alto. As exceções para sentar em lugar alto são, em primeiro lugar, carro, ônibus, por exemplo, não tem outro jeito de se sentar. Então, não é problema você sentar no assento do carro ou do ônibus. Segundo lugar, a pessoa que faz Hagbahá, a pessoa que ergue a Torá, na sinagoga, na leitura da Torá de manhã, pode se sentar numa cadeira normal, porque também não é cômodo e também talvez não é tanto respeito para o Sefer Torá, ele pode sentar numa cadeira normal enquanto está com o Sefer Torá. Pessoas que têm problemas de coluna e que não tem como sentar num lugar baixo, não vão conseguir, vão sentir dores, etc. Ou pessoas muito idosas, que não conseguem sentar no lugar baixo. Nesse caso, as pessoas estão isentas disso e vão poder sentar em cadeiras normais. Mas, logicamente, que evitar o conforto, pelo menos. Mas sentar numa poltrona, sentar numa cadeira normal, comum, para, pelo menos, sentir um pouco a diferença. Também algumas pessoas costumam, na noite de Tisha B'Av, quando dormem, não dormir da forma habitual também para sentir um pouco da destruição do templo, mesmo quando está dormindo. Então, tem gente que dorme sem travesseiro, tem gente que dorme no chão. Isso tudo é um costume que é louvado, mas não é todo mundo que consegue fazer isso, mas isso é costume. Também, para encerrar essa primeira parte, ao longo do dia de 9 de Av, não se pode trabalhar, pelo menos até a metade do dia. Para também não desviar a atenção do luto pela destruição do templo. Então temos, no final das contas, duas coisas que até a metade do dia. Sentar em lugar baixo e não trabalhar. A partir da metade do dia, Se não tem jeito, a pessoa precisa fazer algumas coisas, então ele pode fazer a partir da metade do dia.